Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Esse é Autores e Livros. Chegou a hora dos destaques da nossa Biblioteca do Senado Federal.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e Livros abre espaço para a Biblioteca do Senado e para esse evento que a gente está sempre citando aqui, que são as rodas de leitura. Essa próxima roda de leitura, que vai acontecer no dia 31 de outubro, sempre na última quinta-feira do mês, o tema, a propósito da data do dia 28 de outubro, que é o dia do servidor público, o assunto é o servidor público e a literatura na obra de Machado de Assis e do russo Anton Tchekhov. Está ao meu lado aqui Luciano Povo, que é consultor aqui do Senado, e que vai conduzir essa conversa. Ele vai adiantar alguma coisa para a gente. Seja bem-vindo, Luciano.
Muito obrigado. É um prazer participar aqui do programa da rádio também. E foi um prazer também o pessoal da biblioteca ter aceitado essa sugestão da gente poder analisar um pouquinho sobre como que o servidor público foi visto nas obras do nosso maior contista da literatura brasileira, né, que é o Machado de Assis, e um dos que é considerado talvez o maior contista da história, que é o Anton Tchekhov. Eu estava lendo um dos textos do Tchekhov e eu vi como que ele era crítico do carreirismo na burocracia russa. E eu lembrei que alguns autores brasileiros também fazem uma crítica bastante ácida com relação ao funcionalismo público. Infelizmente, a gente tem esse estereótipo do funcionário público do século XIX, início do século XX, e alguns resquícios que são carregados até hoje. A gente tem que sofrer um pouco com isso e tentar contornar essa visão que a literatura acabou consolidando.
É um dos textos que você apresenta como base para a discussão é o caso Barreto, que é um conto curto do Machado, em que ele retrata a história de um burocrata, de um copista, que tem que fazer uma tarefa e vai relutando, e o pano de fundo é também a forma como ele ingressou no serviço público, é um serviço público de uma outra época, mas de alguma forma a gente ainda vive um pouco, o Brasil ainda traz heranças disso. É o Machado sempre presente, né? Como é que é esse texto, como é que é essa visão do Machado sobre a burocracia?
Olha, é interessante porque o Machado, ele era um escritor muito antenado, né? Se a gente for analisar esse conto dele, né, o caso Barreto, pelo lado psicológico, a gente vê que o personagem principal, ele era um sujeito inteligente, capaz, mas era indolente, né? Então, ele acabou se encostando ali no serviço público e fazia apenas o básico, sem nenhuma ambição, e ia levando a vida dessa forma.
À espera de um casamento.
À espera de um casamento ou de um novo baile que ele pudesse participar. Então, levava essa vida assim, apesar de ter um grande potencial. E ele acabou ficando o tempo todo nesse cargo de copista que não o desafiava, talvez. Embora o pai dele falasse assim, poxa, se eu tivesse me esforçado, talvez tinha feito de você um bacharel, ou então um deputado. E se tivesse sido exigido concurso público, ele talvez não tivesse entrado, de tão preguiçoso que o menino era.
O Machado, sempre com aquela fina ironia, né, um texto sempre muito sutil, dizendo as coisas com muita sutileza, traça um retrato da burocracia do fim do Império, início da República, mas que a gente ainda vê bastante essa coisa do compadrio e da herança dos cargos passando de pai para filho, né?
Sim, sim. E também tem um outro texto que a gente vai discutir do Machado, que é uma crônica dele, uma crônica que ele escreveu quando tinha por volta de 20 anos de idade e já mostrava como que esse estereótipo do funcionário público era um estereótipo ruim. Mas este era muito ácido com relação ao funcionário público aposentado. Então, ele fala não só de como que o sujeito era fisicamente, dos seus trejeitos, de estar sempre com uma caixinha de rapé, seus vícios, e como que parece que era um sujeito que não foi explorado ao longo da sua carreira. Então, ele acaba se aposentando e virando aquele sujeito chato, que está sempre um retrógrado contra todas as ideias modernas que pudessem surgir, até mesmo contra as ferrovias.
Que texto é esse?
Esse é o empregado público aposentado, é uma crônica.
Bom, aí agora a gente fala do Tchekhov, um autor russo, mas de alguma forma a gente pode dizer também que essa cultura russa é feudal ainda, também com essa herança dessa burocracia pesada e patrimonialista, né?
Sim, sim. Acho que o Tchekhov, quando ele escreve os seus contos, acho que na cabeça dele está bem ali a segunda metade do século XIX, exatamente o que você falou. Uma Rússia ainda muito feudal, mas uma burocracia extremamente pesada em cima da vida do cidadão. Então, ele tem um dos contos dele que eu selecionei, que chama Informação, fala justamente disso. Aquele micropoder do funcionário público que detém o carimbo e o sujeito, que é um camponês que precisa de uma informação, tem que vencer essa barreira quase que intransponível da má vontade do sujeito. Esse, na verdade, é um conto de humor dele. E o outro, que é um conto que é mais profundo, que chama Ana no Pescoço. Ana faz uma referência à Ordem de Santana, um dos mais altos graus que o imperador poderia considerar um servidor público pelos seus serviços. No conto, esse servidor público ele está querendo, de alguma forma, alcançar essa Ordem de Santana, mas ali ele traça um perfil de como que era a relação do camponês, né, os casamentos por conveniência, e como que aquele sujeito, aquele burocrata, está disposto a qualquer coisa, até a humilhação dos seus superiores, mas para atingir o seu objetivo.
Agora, ô Luciano, você acha que essa literatura aí do Machado e do Chekhov sobre esse tema específico dialoga com outras literaturas, com outros textos ou mais atuais, enfim, ou até coisas fora da ficção?
Não, claro. Aliás, foi até difícil. Eu tive que me cercar desses dois autores, até pelo peso deles. Mas temos vários outros autores que a gente poderia escolher que retratam muito isso, né? Então, até mesmo que a literatura brasileira, segundo Carlos Drummond de Andrade, é uma literatura do funcionalismo público, né? São grandes autores brasileiros.
Os próprios autores...
São servidores públicos. Machado de Assis, Gonçalves Dias, Olavo Bilac...
Próprio Drummond.
Próprio Drummond. Então, a gente vai citando aqui, a gente vai percebendo que tem alguma relação. Ou seja, mentes muito brilhantes e criativas estavam no serviço público também. Então, nós temos esse contraste do que é a visão crítica que eu selecionei aqui, né, nesses dois autores, mas nós temos também um outro lado, que são as mentes brilhantes que o serviço público conseguiu atrair, e eles conseguiram prestar serviços notáveis para o setor público, além do que ainda brindaram-nos com suas obras.
Só para fechar e para fazer, então, uma homenagem ao servidor público, para a gente também não ficar só no estereótipo, o próprio Guimarães Rosa foi um diplomata brilhante, responsável, inclusive, por salvar vidas durante o nazismo, durante o período da guerra. Então, é isso. E o serviço público, de alguma forma, permitia que esses autores pudessem se dedicar a ter uma estabilidade, se dedicar à literatura e produziram coisas, né, importantes aí para a cultura brasileira. É isso. Então, Luciano Póvoa, consultor aqui do Senado, vai falar na roda de leitura no dia 31 de outubro, aqui na Biblioteca do Senado em Brasília, quem puder comparecer, o servidor público e na literatura do Machado de Assis e do Anton Chekhov. É isso, né?
É isso aí. Muito obrigado. Compareçam, vai ser uma conversa bastante agradável.
Até a próxima. O espelho como fonte de inspiração poética. Esse é o tema de hoje do Encantos Diversos que Marluce Ribeiro traz para a gente. Vamos acompanhar.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar do espelho como fonte de inspiração e de quebra explicar o que significa epizeux. Em Versos de Natal, de Manuel Bandeira, o eu lírico dialoga com o espelho. Espelho, amigo verdadeiro, tu refletes as minhas rugas, os meus cabelos brancos, os meus olhos míopes e cansados. Espelho amigo verdadeiro, mestre do realismo exato e minucioso, obrigado, obrigado. Mas se fosses mágico, penetrarias até o fundo desse homem triste. Descobririas o menino que sustenta esse homem, o menino que não quer morrer, que não morrerá senão comigo. O menino que todos os anos, na véspera do Natal, pensa ainda em pôr os seus sapatinhos atrás da porta. Com abordagem semelhante, o poeta argentino Jorge Luiz Borges compôs Ao Espelho. Por que persistes, incessante espelho? Por que repetes, misterioso irmão, o menor movimento de minha mão? Por que na sombra o súbito reflexo? És o outro eu sobre o qual fala o grego e desde sempre espreitas. Na branidura da água incerta do cristal que dura, me buscas e é inútil estar cego. O fato de não te ver e saber-te te agrega horror, coisa de magia que ousas multiplicar a cifra dessas coisas, que somos e que abarcam nossa sorte. Quando eu estiver morto, copiarás outro e depois outro e outro e outro. No poema encontramos exemplo de epizeux, mas você sabe o que significa isso? Episeuxis é a figura de linguagem que consiste na repetição continuada de uma palavra. No caso do poema, repete-se reiteradamente a palavra outro. Mas, voltando ao tema de hoje, o lirismo transborda nos versos de Mulher ao Espelho, de Cecília Meirelles. Hoje, que seja esta ou aquela, pouco me importa, quero apenas parecer bela, pois, seja qual for, estou morta. Já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz, já fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis. Que mal fez essa cor fingida do meu cabelo e do meu rosto se é tudo tinta? O mundo, a vida, o contentamento, o desgosto? Por fora serei como queira, a moda que vai me matando, que me leva em pele e caveira ou nada, não me importa quando. Mas quem viu, tão dilacerados, olhos, braços e sonhos seus, e morreu pelos seus pecados, falará com Deus. Falará, coberta de luzes, do alto penteado ao rubro artelho, porque uns expiram sobre cruzes, outros buscando-se no espelho. A temática serviu de reflexão para João Nogueira, ao compor Além do Espelho, que você ouve na voz de Diogo Nogueira. Até semana que vem.
Quando eu olho meu olho além do espelho, tem alguém que me olha e não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho, é o olhar do meu pai que já morreu. O meu olho parece um aparelho de quem sempre me olhou e protegeu, assim como meu olho dá conselho quando eu olho no olhar de um filho meu. A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. Pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Sempre que um filho meu me dá um beijo.
E esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também escuta o nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Também pode nos ouvir em algum agregador de podcasts. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.